24ª sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito aos nobres vereadores e vereadoras que, no decorrer da sessão, assinem o livro de presença que se encontra na posse do segundo secretário. Determino a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 23ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Ofício número 165/2020, Naviraí Preve. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Simão Rogério Freitas da Silva. Prezado senhor, sirvo-me do presente para passar às mãos de Vossa Excelência cópia do balancete da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Naviraí, Naviraí Preve, relativo ao mês de junho de 2020. Atenciosamente, diretor-presidente Moisés Bento da Silva.
Informo que o balancete encontra-se disponível na Secretaria dessa Casa de Leis.
Câmara Municipal de Naviraí, gabinete do vereador Ederson Dutra, ofício número 17/2020. Ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Naviraí. Excelentíssimo senhor presidente, em justificativa à minha ausência na 23ª sessão ordinária que ocorreu no dia 4 de agosto do ano corrente, encaminho atestado médico em anexo. Atenciosamente, vereador Ederson Dutra.
Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador Ederson Dutra encontra-se justificada.
Apresentação dos projetos. Projeto de lei número 28/2020. Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. Mensagem número 28/2020. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de encaminhar para apreciação e deliberação dos nobres parlamentares o presente projeto de lei, que em súmula dispõe sobre a cessão de uso para servidão de passagem para a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, visando a implantação de interceptor de esgotamento sanitário de parte do Córrego do Touro em imóveis públicos e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo ceder, por meio de termos administrativos de cessão de uso, as propriedades do município discriminadas nos incisos do artigo 1º do presente projeto para a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, visando efetuar implantação de interceptor de esgotamento sanitário do Córrego do Touro. A Sanesul não poderá utilizar a área de terra para fins diversos ao estipulado na presente lei, sob pena de ter cancelada a cessão de uso, que vigorará até dia 21 de dezembro de 2046, podendo ser prorrogada mediante termo aditivo. O município necessita do investimento que a empresa de saneamento realizará, visto que o saneamento básico é de extrema necessidade para fins de higiene e prevenção de doenças. Assim, solicitando de Vossa Excelência e nobres parlamentares o apoio necessário à sua aprovação, externamos na oportunidade nossas considerações e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Isauri de Macedo.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Projeto de Lei nº 57, de 8 de agosto de 2020, de autoria do vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva. O Projeto de Lei nº 57, de 8 de agosto de 2020, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com interveniência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, visando o estabelecimento de mútua cooperação com vistas à execução de ações de fiscalização e educação ambiental no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul e da outras providências. Vereador autor, Simo Rogério Freitas Alves da Silva.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno.
Apresentação dos requerimentos, indicações e moções. Requerimento número 103/2020, de autoria da vereadora Lourdes Ellerbrock. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, requerendo que sejam tomadas as providências necessárias para o atendimento da solicitação pleiteada no requerimento número 40/2020, de autoria desta vereadora, na qual solicitava a limpeza e o desentupimento dos bueiros em toda a área central da nossa cidade. Reitero principalmente nos seguintes locais: Avenida Campo Grande, trecho compreendido entre as ruas Campanário e Manuel Pulgério Garcia, Rua Porto Esperança, esquina com a Rua Uliana de Castro, e Avenida Ponta Porã, trecho compreendido entre a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabres e Rua dos Jardins. Nobres edis, através de informações por meio de comunicação interna 476/2020 da Gerência de Obras, de que existe um cronograma de trabalho buscando minimizar os transtornos relativos a esse tipo de serviço e que, mesmo assim, sempre que solicitado algum em específico, o atendimento é realizado. Portanto, buscando atender os anseios e necessidade, onde os maiores beneficiários desse serviço são a população, de forma geral, é que reiteramos a presente solicitação. Vereadora autora, Lourdes Ellerbrock.
Coloco em discussão. Palavra concedida à vereadora dona Lourdes.
Alaga as ruas, e a gente está pedindo mais uma vez para que eles se interem dos problemas e limpem os bueiros necessários na nossa cidade. Muito obrigada.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
É fato da nossa preocupação, dona Lourdes, que eu também fiz um requerimento, e acho que vou estar falando e depois só vou fazer a leitura do requerimento. Nós estamos preocupados, não é só com o alagamento, é com disseminação de doenças, é também com a proliferação do mosquito da dengue, porque eu também fiz um pedido no meu requerimento número 84 deste ano, quando nós estávamos lá em plena ascensão do mosquito da dengue e um monte de casos de dengue no município, e a saúde já tinha feito tudo o que podia. Borrifado, veneno, feito limpezas nos quintais, equipes e mais equipes de agentes de saúde que tornaram aí removedor de sujeira no fundo do quintal para que evitasse aí a proliferação de insetos. E aí, que é mais específico do mosquito da dengue. E aí veio-nos, então, o pedido da limpeza do bueiro, que a gente sabe que é no bueiro que a maioria das vezes estão aí os maiores focos. E também eu obtive algumas informações que estavam, e agora eu sei que está parada. Então, dentro do meu requerimento, que eu vou ler agora em seguida, que fala também de bueiro, eu estou pedindo as medidas, como foi executado, por que parou. Ah, nós estamos em plena problema coronavírus hoje, mas as outras atividades, elas não podem parar, porque nós estamos hoje bem próximo a um verão, estamos caminhando para o verão, e a gente sabe que é no verão que vai atacar aí o caso da dengue. Sim.
Limpeza de bueiro, e aí já não vai caber a justificativa da pandemia. É importante que Vossa Excelência saiba, a gente tem acompanhado isso, o vereador Fih também andou requerendo algo nesse sentido desde o começo do mandato, e o ano passado a última resposta que eu obtive, assim, para contribuir com Vossa Excelência, é que nos últimos 6 meses de 2019, ou seja, antes da pandemia, foram feitas a limpeza de, se não me engano, em 6 meses, 32 ou 39 bueiros. Então, teve mês que foi feito de dois bueiros em um mês. É a limpeza, não é a construção, não, gente, é a limpeza mesmo. Então, assim, qualquer outra justificativa, tudo bem. Até a incapacidade da estrutura. Agora, justificar com a pandemia não vai caber, porque antes já não estava sendo feito.
Obrigado, vereador Júnior, pelo complemento. É isso mesmo. Infelizmente, a gente não tem como receber essa desculpa e nos calar. Então, nós vamos estar aí pedindo e preocupados. A vereadora Lourdes foi muito feliz em colocar, e a gente sabe que aqui todos os vereadores vêm batendo na mesma tecla. Nós necessitamos, sim, de uma atenção voltada para esse fim. Os bueiros são como veias. Se elas estiverem entupidas, em algum lugar vai ter um problema sério. Então, se a gente fizer a limpeza dos bueiros, com certeza nós vamos ter um fluxo dessas águas para o seu caminho correto, e nós não vamos ter problema nem de alagamento, nem um problema de saúde. Nós vamos ter aí várias coisas que nós desagradáveis que nós poderíamos estar evitando com esse trabalho. Parabenizar a vereadora Lourdes pela preocupação, que também é nossa, e dizer que nós vamos estar acompanhando e pedindo aí às pessoas que têm como tomar as seguintes providências aí, que tome, em nome da nossa sociedade, um trabalho mais afinco nesse sentido. Obrigada.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 106/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e ao senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, requerendo informações referente ao pleito apresentado no requerimento número 84/2020. O mesmo dispõe acerca da execução dos serviços que versam sobre a limpeza dos bueiros existentes em Naviraí e da necessidade da implantação de uma campanha publicitária orientando a sociedade acerca da disponibilização correta do lixo domiciliar. Ademais, a parlamentar solicita esclarecimento quanto às medidas que foram executadas para atender os pedidos, quanto aos bueiros que foram limpos, qual a equipe envolvida na execução dessas atividades, se as mesmas foram interrompidas, qual o motivo da interrupção, quais os motivos que levou à interrupção das atividades e qual a previsão da retomada. Nobres edis, a vereadora salienta que tem acompanhado o trabalho do núcleo e que momentaneamente os focos do mosquito de dengue encontram-se controlado. Todavia, com a chegada do verão, é necessário a intensificação dos trabalhos em razão de que, a partir do surgimento de altas temperaturas, é possível verificar o aumento do foco do mosquito. e que leva a parlamentar a exigir providências urgentes, visando realizar com frequência a limpeza dos bueiros, bem como a realização de campanhas publicitárias, objetivando conscientizar os munícipes quanto às medidas de adequação e descarte do lixo domiciliar. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa.
Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 107/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Mato Santucci, gerente de saúde, a senhora Tânia Regina de Moraes, gerente da equipe de apoio odontológico de Naviraí, requerendo que seja apresentada a este douto parlamento informações referentes aos questionamentos direcionados aos órgãos mencionados no requerimento 230/2019, no pleito mencionado, onde solicitei informações atualizadas sobre o atendimento mensal para o fornecimento de prótese dentária e extração do dente siso, se houve um aumento na demanda, os motivos pelos quais não se consegue zerar essa demanda, quais as providências a curto, médio e longo prazo que serão adotadas para resolver o referido problema, como estão sendo executados os procedimentos nesse período de pandemia, quantas pessoas foram atendidas com a construção e entrega de prótese dentária, qual o percentual que está sendo agendado e executado, algumas demandas deixaram de ser atendidas e quais. Nobres edis, a saúde bucal atualmente constitui-se em uma preocupação mundial, até porque não se pode abandonar uma situação onde sabemos que existem demandas crescentes. As obturações, extrações e confecções de próteses dentárias não são garantias de embelezamento. Hoje, essas demandas são necessárias para que se proceda com atenção básica, as quais os atendimentos da saúde e higiene bucal necessitam. Esta parlamentar acompanha o trabalho deste importante setor, que já recebeu premiação nacional. Precisamos trabalhar para atender as demandas existentes e ampliar o alcance dessas ações. Se o nosso polo é referência em higiene bucal, precisamos persistir com a prática de uma ação e eficiência nas nossas atividades, garantindo aos usuários do serviço público um atendimento que qualifique e dê extensidade a todos os munícipes que precisam dos cuidados essenciais no que tange à saúde e à higiene bucal. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
Na verdade, há tempos que nós estamos cobrando, no requerimento passado, quando eu fiz em 2019, eu tive aí o apoio do vereador Márcio, vereadora Cris, vereador Júnior, vereador Fih e vereadora Lourdes. E, mais uma vez, eu volto a cobrar, porque a gente tem aí visto que saúde não é só a saúde do corpo, nós precisamos da saúde da boca, e a boca é a nossa entrada, a nossa porta de entrada para várias doenças, inclusive doenças estomacais que podem ser resultado de uma má mastigação. Pessoas que têm problema de dores de cabeça e não sabem que é por falta de dentes. Então, nós precisamos, sim, ter qualidade de vida buscando a nossa reabilitação oral. É um direito nosso. Nós temos um sistema único de saúde que nos fornece essa garantia. Só que é muito pouco, então a nossa luta é para que tenha uma disponibilidade maior. A nossa luta é que nossa população de Naviraí receba realmente o que precise. E não fique só no papel um prêmio lindo e maravilhoso, que as pessoas de Naviraí possam dizer que elas estão recebendo e estão melhorando sua qualidade de vida através desse trabalho de reabilitação oral. Eu não estou aqui falando mal dos nossos profissionais, porque nós não temos reclamação dos nossos profissionais no centro odontológico ou que seja nas atividades referentes à odontologia do município. Eu estou reclamando do pouco investimento nessa área. Eu estou reclamando da falta de atenção para com os nossos munícipes que estão numa fila de espera há 5 anos, há 7 anos, há 10 anos, esperando por uma prótese dentária. uma dentadura. E se nós não temos aí a condição de atender com uma dentadura, imagine o que, que nós vamos ter para oferecer para essa população. Eu trabalhei lá durante 3 anos e meio, há quase 30 anos atrás, quando montou o centro odontológico. E pouca coisa se mudou. Então nós precisamos sim nos unir e tentar aumentar a atenção para essa área. A gente sabe o quanto a população de Naviraí necessita desse atendimento. É uma fila imensa. É desumano você ter 7, 8 ou 10 e ainda ter que dividir com vários municípios da região. Então, Naviraí hoje, ela ainda tem, dentro do seu bojo, do número total de atendimentos, ela ainda tem que fornecer para outras cidades. Nós não estamos conseguindo atender a nossa população. E a gente ainda tem que disponibilizar para outras cidades. Eu fiz, sim, um ofício e encaminhei para o gerente de para o nosso secretário de saúde do estado, para que revise, para que olhe, para que dê atenção, não só para o município de Naviraí, mas para todos os municípios que lhe compete. Porque o Brasil tem uma campanha que não pode ser o Brasil dos desdentados. Nós temos que fazer a reabilitação dos nossos brasileiros. E para que isso aconteça a nível de Brasil, as pessoas precisam se preocupar a nível de município, se estenda a nível de estado, e aí nós vamos conquistar um Brasil de sorriso largo, um Brasil com pessoas satisfeitas, pelo menos na área de reabilitação oral. Foi por isso que eu fiz esse pedido. Muito obrigada.
A palavra.
Palavra concedida ao vereador Márcio da Araguaia.
Bom dia a toda a população que nos ouve pela Rádio Cultura, aos internautas que nos acompanham, aos colegas vereadores, nesta sessão presencial. Vereador Josias, segundo secretário, pelo bom trabalho que tem feito, Josias, em toda a cidade onde a gente vê, andando aí, a gente vê o nome do senhor, em todos os bairros, pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito na cidade de Naviraí. Como os demais colegas também, todos os colegas aqui. Senhor presidente, vereadora Rosângela, eu não poderia deixar aqui de me juntar à senhora. Mas antes de dizer, vereador Neninha, vereador Fabiano, que nós temos a melhor odontologia do Brasil. Nós temos aqui os melhores profissionais. Temos aqui vários prêmios já de reconhecimento nacional, a nível de Campo Grande, a nível de Brasília. E nossos índices são os melhores que tem aqui em nossa odontologia. E não é por causa do prefeito, não. Isso já vem já implantando na época do prefeito Euclides, prefeito Zelmo, e a equipe que se consolida. E ali eu cumprimento a doutora Kátia Sellen, que faz um excelente trabalho ali, à frente da pasta, por amor, realmente, ali que ela gosta do que faz. E todas as dentistas ali, doutora Marília, enfim, todas que estão ali, Neninha, dentistas, né, cirurgião, são ótimos. O que falta realmente é o reconhecimento do poder público local, estadual, entendeu? Para poder dar condições, porque eu já arrumei várias próteses, Rosângela, as pessoas procuram a gente, realmente o sorriso da pessoa, entendeu? Coloca a mão, às vezes, na boca, entendeu? Para conversar, tem vergonha de conversar, entendeu? A pessoa vai arrumar um emprego e não consegue um emprego porque não tem dente. Então, eu acho que é necessário hoje, e é muito barato demais, Rosângela, se o município, hoje, o prefeito Zauri, colocasse a Neninha, R$30 mil por mês, R$20 mil, era muita prótese demais para fazer para a população em geral, é saúde. Então, já pedimos isso já, várias vezes, projeto de ampliação do SEM, condições realmente desse pessoal trabalhar ali, porque a dor de dente é a pior dor que tem, Rosângela. Nós conseguimos uma equipe, através da ex-deputada Mara Caseiro, Neninha, que era para ser colocado no Hospital Municipal, Fabiano. Para plantão, nós temos que ter plantão odontológico, Neninha. Eu venho de Pederneiras lá, a minha cidade lá, estou aqui há 25 anos, lá já tinha plantão odontológico, deu dor de dente, liga para a pessoa, Lourdes, o dentista vai lá e resolve na hora no hospital, não é ficar à disposição ali, mas fica na casa sobre aviso. Então, nós brigamos com isso já, então acho que é hora dessa Câmara também, novamente, cobrar o prefeito Zauri, mesmo que seja no fim de mandato, a colocar esse plantão presencial, a valorizar essa categoria e dar condições de trabalho. Na prótese, vai todo mundo aqui vai andar com dente e com um pouquinho de valor desse. Pouquíssima coisa, o valor é insignificante perante o resultado. Mas parabéns pela vossa indicação. Muito obrigado a todos.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 108/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhorita Milena Cristina Felzer, gerente de administração, ao senhor Sérgio Henrique dos Santos, gerente de finanças, requerendo que seja encaminhada a esta Casa de Leis a exposição dos motivos pelos quais não foram encaminhados os projetos de lei relativo à reposição salarial e do ticket de alimentação dos servidores públicos municipais no ano de 2020. A justificativa será verbal, à autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Cultura. Senhor presidente, esse ano nós estamos vivendo um ano atípico. Que certamente essa geração não viveu. Nada parecido, sequer próximo do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia de ordem global sobre a qual pouquíssimas pessoas sabem o suficiente para determinar aquilo que de fato é certo e líquido para nós tomarmos atitudes. Vemos esforços de todas as partes no sentido de tentar coibir. Infelizmente, nós estamos chegando aqui, chegamos a 100 mil mortos no país. Um número bastante significativo que nos entristece, dentre esses, alguns naviraienses também. Mas, senhor presidente, no começo do ano, e Vossa Excelência sabe disso, em todos os anos da nossa legislatura, desde 2014, 2015, que fomos chamados ao desafio aqui da Câmara Municipal, a gente sempre acompanhou, sempre fiz questão de acompanhar as negociações salariais entre os sindicatos que representam servidores públicos municipais e a administração municipal. Acompanhava na gestão anterior e acompanhei também durante essa gestão e sempre me posicionei. Por quê, senhor presidente? Porque eu entendo que o trabalho que a Câmara tem de votar a legislação que concede um reajuste X ou Y, vereador Jamil, é o final da história. Nós votamos aqui interesses dos servidores públicos. Então, nada mais justo que as decisões, os acordos, sejam tratados com os sindicatos e com os servidores, cabendo a nós simplesmente, na minha visão, a homologação da concordância entre as partes. Ocorre que esse ano, volto a dizer, um ano atípico. Nós acompanhamos no início do ano um início de negociações, porém, esse ano não chegou até a Câmara Municipal, e é importante que se diga isso, porque nós já tivemos outros momentos da história em que projetos de lei que nunca chegaram até a Câmara Municipal eram anunciados aos servidores, como já estavam aqui, que não havia concordância dos vereadores. Então, é importante deixar claro, prova disso o organograma, que muito antes de aparecer daquela forma como foi rejeitada aqui, porque não tinha o menor cabimento, foi anunciado para todos os servidores que já estavam aqui há muito tempo, quando nem sequer tinha chegado. E esse ano, vereador Neninha, não chegou aqui. Projeto de reajuste salarial nem sequer, e aí entendendo quando eu digo reajuste no sentido amplo, não quer dizer necessariamente algo acima da inflação, a gente sabe o momento, mas a reposição salarial, É importante dizer, e eu venho falando isso há muito tempo, da narrativa que se tenta imprimir no conceito da sociedade de que o servidor público é um privilegiado, de que o servidor público ganha muito mais do que merece, ou de que o servidor público é uma casta, de pessoas com os bolsos cheios, por assim dizer. Quando, na verdade, eu não tenho essa estatística com precisão, mas prometo trazer na próxima sessão, a grande maioria dos servidores, eu posso destacar aí pelo menos 80% dos servidores, de 60% a 80% dos servidores, ganham até 2 salários mínimos. Alguns, 1 salário mínimo. Nós tivemos anos em que a prefeitura teve que dar um acréscimo além do reajuste proposto para conseguir fazer o salário do servidor mais humilde acompanhar o salário mínimo nacional. Então, essa é a realidade do serviço público no país, principalmente nos municípios. E aí eu entendo que as medidas são importantes, de contenção de gastos, de contenção de despesas, mas eu entendo também que quando a gente fala de defender a economia do município, uma das formas de fazê-lo é dando poder de compra ao trabalhador. E nessa eu incluo os servidores públicos, que passaram esse ano, até agora nós estamos em agosto, sem ter o reajuste salarial, aliás, sem ter a reposição da inflação. A gente não está nem discutindo reajuste, aumento real, nós estamos discutindo a perda que teve do ano passado para agora. Então, eu preciso saber do governo municipal a justificativa para que isso não tenha acontecido. Não vou aqui, e aí não sou, não estou desinformado, como alguns podem pensar, a respeito da lei complementar 173, a lei federal, que impediu estados e municípios de dar qualquer reajuste para os servidores. Eu sei disso, até o final de 2021. Né? Porém, essa lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de maio, ou seja, há 3 dias de encerrar a data base aqui do município, que é justamente o mês de maio. E aí eu quero saber, por que que não foi feito? Foi por conta da lei complementar? Foi por conta de entendimento do governo municipal? Foi por conta de falta de entendimento entre o governo municipal e os sindicatos? Eu preciso saber, porque nós não podemos contabilizar, né, as perdas na conta do servidor público. Porque, entendendo, mais uma vez, encerro minha fala, presidente. A gente precisa entender que, quando a gente fala de servidor público, por mais que exista a garantia do salário fixo, que é esse, talvez, o grande privilégio que é falado, depois de aprovado num concurso público, se não fizer nada muito errado, consegue ter aí uma garantia de um salário fixo por muitos anos. Mas a gente tem que entender que a grande maioria desses servidores, principalmente no município, são servidores assalariados, ou que ganham até 2, 3 salários mínimos. E é desses, principalmente, que a gente precisa dar conta, porque essas pessoas ajudam e muito a movimentar a economia do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Júnior, se me permite, queria fazer uma breve explanação também a respeito do requerimento de Vossa Excelência. Requerimento esse de suma importância para nós, vereadores, e principalmente para os interessados diretos, funcionários públicos. Né? Requerimento esse, vereador Júnior, que vem uma boa hora para que nós, vereadores, não tenhamos que votar esse suposto projeto de aumento na alíquota que será descontado na folha de pagamento dos colaboradores. O momento não é propício para isso. Como Vossa Excelência relatou, não houve nem a reposição salarial esse ano. é também uma coisa que nos deixa indignado e sempre colocamos aqui, é essa falta de comunicação do Executivo Municipal com as demais instituições. Não vou entrar nem no mérito aqui da Câmara Municipal, né, porque a gente já vem falando isso aí há 3 anos e alguns meses, mas com o sindicato, com outras instituições que dependem de decisões tomadas pelo Executivo. Então, é uma falta de tato muito grande que existe, é uma falta de sensibilidade muito grande que existe, e acarretou da gente chegar aqui para discutir, vereador Ederson, um projeto que pode mudar a vida das pessoas, como o vereador Júnior colocou aqui, porque 3%, 3% e pouco é para quem ganha bem, o desconto é maior, mas não faz tanto efeito. Agora, para quem ganha pouco, 3% é muito. É muito e faz diferença. A pessoa já tem ali um empréstimo consignado, já tem algum compromisso pré-definido, e acaba que esse desconto de 3%, que talvez não significa muita coisa, venha a prejudicar aquela pessoa. Então, nós vamos ter a oportunidade, através do pedido de vista que o vereador Júnior fez, de discutir os dois projetos que estão em tramitação ainda, e a peça fundamental, a peça principal que ainda vai vir, que já é prevendo esse aumento. Tive conversando com presidentes de câmaras de outros municípios. Houve município que o prefeito voltou atrás, retirou e está pensando fazer de outra forma. Houve município que a Câmara Municipal rejeitou o projeto. Ou seja, a discussão não é fácil. Não estou aqui para justificar nenhum voto, nem nada posterior, mas sim para alencar, né, a importância desse projeto, para que nós, vereadores, todos tenham conhecimento desse projeto na íntegra, né, que estudem de forma minuciosa, para poder a gente depois vir aqui para plenário e tomar a decisão correta. Pois não, vereador Júnior.
Presidente, nessa sua fala, é justamente aquilo que eu defendo. Quando a gente vai votar aqui nesse plenário, vereador Ederson, matérias relacionadas à vida funcional dos servidores públicos municipais, a gente precisa ter em mente que nós estamos mexendo com a vida e com a carreira das pessoas. E nós precisamos, mais do que nunca, ouvir essas pessoas. Em que pese, nós fizemos uma reunião com os dois sindicatos semana passada, como foi prometido, em que pese o posicionamento do Naviraí Prev, de que não tem outro jeito, que é por aí, enfim. A gente sabe que hoje, primeiro que se não tivesse outro jeito, sequer teria necessidade de um projeto de lei. A gente precisa discutir, sim. E outra, que ao mexer com a vida funcional das pessoas, a gente precisa de cuidado redobrado. Até hoje, no país, a estimativa é que apenas 11% dos municípios já tenham aprovado as suas reformas da Previdência. Porque elas são, sim, a exemplo do que foi do governo federal, prejudiciais aos servidores, não só aos servidores públicos, mas também a todo trabalhador desse país. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior, que é o autor do requerimento no qual eu estou comentando. De fato, é uma matéria complexa que precisa de uma análise diferenciada para a gente não prejudicar ninguém, né? Até porque, como Vossa Excelência acabou de dizer, vereador Júnior, o governo federal ele teve todo um tempo para discutir isso. Aliás, atravessou gestões, né? E chegaram agora numa decisão que era necessário fazer. Então, nós, vereadores, não somos obrigados a toque de caixa resolver tudo. É uma questão complexa como essa, cabe a nós analisar, né? Não estou aqui culpando ninguém também, a gente sabe do comprometimento e da responsabilidade que a nossa Previdência Social tem com os colaboradores. A gente até aproveita o momento para parabenizar a excelente gestão que o Moisés vem fazendo na frente daquela pasta, mas dizer que o projeto chegou agora na Câmara, alguns dias atrás, através do Executivo Municipal, e que nós devemos analisar para não sair ninguém prejudicado. Então, mais uma vez, parabéns, vereador Júnior, pelo requerimento. Estaremos analisando os projetos também com mais cuidado. Coloco em votação requerimento 108/2020. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Indicação número 111/2020. Autoria do vereador Jaimiro José da Silva. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja feito o rebaixamento do canteiro central na Avenida Mambai, no trecho compreendido entre a Avenida Miguel Sutani e a Rua Eduardo Rodrigues Gutierrez, no bairro Jardim Paraíso. Nobres edis, atendendo a reivindicação de populares, comerciantes e usuários que trafegam diariamente pelo local, solicitamos a realização dos serviços de rebaixamento do canteiro central da Avenida Mambai, no trecho supramencionado. Este pedido visa facilitar o acesso adequado às pessoas, disponibilizando vagas para o estacionamento, que em alguns momentos tornam-se escassas, proporcionando melhores condições de acessibilidade e garantindo maior segurança ao tráfego no local. Vereador, autor, Jaimiro José da Silva.
Uma palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Jamil.
Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, senhor presidente, nobres edis, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Na verdade, quebra-molas, rebaixamento de guias no canteiro central para estacionamento, não havia necessidade de ser feito indicações. Acredito que a prefeitura, juntamente com as gerências, responsáveis, deveriam analisar e ver onde havia a necessidade desses itens. Pois, às vezes, existem ruas, avenidas tranquilas, com baixo movimento. E com a inauguração de um comércio ou coisa parecida, aumenta-se o movimento, tanto de pedestre como com o fluxo de veículos. Então, eu fiz essa indicação nesse endereço citado há pouco, pelo fato de foi montada uma farmácia e inaugurado também um grande atacado de bebidas. E neste local não há vaga para estacionamento. Eu mesmo circulei várias vezes ali tentando estacionar e não consegui. Então eu venho pedir que seja feito com urgência esse rebaixamento para que haja mais segurança, tanto para os pedestres como para os veículos que ali trafegam. Que Deus possa nos abençoar, abençoar os nossos familiares e também os nossos lares. Obrigado.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação número 114/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Klein. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Gessé da Silva Andrade, gerente de serviços públicos, ao senhor Adriano José Silvério, gerente de esportes e lazer, indicando a limpeza e manutenção do complexo poliesportivo Denis Golim Pisato, destinado à prática de esportes de atletismo, corrida, salto, arremesso de peso, dentre outros, localizado nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, bem como que seja ocupado e utilizado pela gerência de esportes com organização e orientação de atividades diárias, de esportes e exercícios voltados para toda a população de nossa cidade. O complexo poliesportivo, apesar de não estar com o ginásio ainda concluído, mas que já tem uma quadra e um lado de arquibancadas prontos e em condição de uso, com uma área destinada à prática de esporte de várias modalidades de atletismo, que vem sendo utilizado pela população para a prática de caminhadas e corridas, além do campo de futebol. Porém, desde que foi construído, encontra-se em abandono total, sujo, com o mato já tomando conta das pistas, os banheiros sem qualquer tipo de manutenção e cuidado, a arquibancada suja, os dois portões de acesso quebrado, as pistas para a prática de saltos em distância abandonadas e sem areia, o que não permite nenhum tipo de treinamento. Enfim, é um espaço de suma importância para a prática de exercícios físicos pela população de um modo em geral, e principalmente para despertar na juventude o interesse pelo desenvolvimento de várias modalidades de esportes. Quem sabe, podendo sair da nossa cidade, futuros campeões de atletismo a nível nacional e internacional. O fato é que, no complexo poliesportivo, foram investidos dinheiro e a falta de sua manutenção e cuidado importam somente em prejuízos. Além disso, quanto mais tempo demorar para se fazer a manutenção e, principalmente, a ocupação pela gerência de esportes, mantendo ali atividades diárias para a população, maiores prejuízos irão ocorrer. Diante do exposto, fazemos a presente indicação para que providências sejam tomadas em caráter de urgência. Vereador Antônio Carlos Klein, Republicanos.
Palavra concedida ao vereador Klein.
Senhor presidente, vereadores, população da Miraí. Domingo passado, agora pela manhã, tarde do dia, eu fui fazer a prática de exercício, né, de corrida, fazer o treino, e fui fazer lá na pista do Centro Poliesportivo, ali atrás do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, encontrei lá um espaço que estava sendo utilizado por pessoas já assim que amanhã dia sair para caminhar, mas assim, em condições muito precárias, senhor presidente. A grama, o mato já está crescendo pela pista, né, as arquibancadas todas sujas, os banheiros quebrados, totalmente imundos, os portões quebrados, caídos, sem nenhum cuidado. E é necessário para que a população possa fazer seus exercícios, fazer suas caminhadas. Ali tinha pessoas idosas caminhando, todos com os cuidados devidos de não aproximação do outro em razão da pandemia, mas praticando seu exercício, que é fundamental para ter exercício nesse período de pandemia, até para fortalecer o próprio organismo e não ficar vítima do vírus, caminhando ali pelo meio do mato, correndo pelo meio do mato, e fazendo treinamento de escadas arquibancadas, e elas todas sujas, cheias de folha, e mato, terra. Uma situação bem precária mesmo para a prática de esportes, que tem que ser num ambiente saudável. Então, eu fiz a indicação, até um auditivo da prefeitura, solicitando pessoalmente que fizesse o cuidado, a orientação, a determinação foi para o serviço de serviços urbanos para que fizesse a limpeza, que seria começar já ontem, mas eu passei ali pelas 10 horas lá e vi que se fizer a limpeza foi feito um quebra-galho assim, bem ruim mesmo, né? Não foi feito, nem a retirada do mato que está crescendo da vista, não foi feito. Então, ali é um patrimônio público, né? Foram investido muito dinheiro ali, toda a população sabe, pelas placas que estão lá, foi bem mais de um milhão de reais foram gastos ali, né? E não pode ser largado, tem que ser cuidado. E eu entendo até a indicação que você, além de pedir a conservação, a manutenção, para que a gerência de esporte da nossa cidade tome posse do centro poliesportivo. E além de manter o cuidado, né, fazendo essa preservação dele, é que desenvolva ali atividades esportivas para a população. É possível ali, o centro está muito bem localizado, uma área de fácil acesso para toda a população, né, perto do Corpo de Bombeiros, E é possível ali que a Agência de Esportes coloque ali diariamente o professor de Educação Física, pessoas ligadas à área de esporte, para orientar as pessoas que vão caminhar, que vão correr, que vão jogar o futebol, né, que vão ali praticar um treino de saltos, né, não tem as pistas para salto, não tem nem areia nas pistas, tá na terra dura. Então, uma atividade esportiva orientada ali naquele local seria muito bom para toda a população da nossa cidade. Eu acredito que a Agência de Esportes tem bastante gente, tem gente suficiente, gente que entende de prática de esportes, gente de poder orientar as pessoas a praticar seu exercício. Eu acho que deveria haver uma programação da Agência de Esportes para a ocupação daquele espaço que está no centro da cidade. Por isso eu faço a indicação e peço ao senhor prefeito e à Agência de Esportes que tomem as providências necessárias para ser ocupado aquele espaço, porque senão nós vamos ter ali uma situação bastante ruim. É dinheiro público jogado, colocado dentro e depois abandonado. Então tem que preservar aquilo que foi construído. Então, obrigado, senhor presidente.
Quem virou tão...
Solicita a primeira secretária que faça o caminhamento da mesma.
Moção de pesar número 44/2020. Autoria, vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do senhor Jonas José Correia, apresentando nossas sinceras condolências pelo falecimento do senhor Jonas José Correia, ocorrido no dia 3 de agosto do corrente ano. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Aos seus familiares, principalmente à sua esposa e seus filhos, nossas sinceras condolências. Reiterando que esta Casa de Leis não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações dos ilutados. O senhor Jonas José Correia nasceu em Braúna, estado de São Paulo, no dia 4 de junho de 1950. Casou-se com a senhora Ivone, com quem teve dois filhos. Chegou a Naviraí em 1978, quando começou a trabalhar como motorista de caminhão boiadeiro. O senhor Jonas era tratado carinhosamente por todos que o conheciam por Buda. Seu jeito irreverente contagiava todos que estavam ao seu redor. O senhor Jonas José prestou serviços como motorista para a fiação da Copasul desde o início de sua implantação. Homem trabalhador, companheiro e amigo de todos, estes são alguns dos predicados que o senhor Jonas José recebeu durante sua passagem aqui na Terra. O mesmo era avô de 4 netos. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Jonas José descanse em paz. Vereador autor, Fabiano Domingos dos Santos, acompanhado de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Algum dos vereadores ficou sem assinar o livro de presença? Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 17, de 21 de maio de 2020, que revoga a lei número 1662, de 16 de outubro de 2012, que, em súmula, autoriza a doação de terras com 1.106 metros quadrados e 31 decímetros quadrados, localizado no distrito industrial denominado lote 5 da quadra U, para a empresa Dirceu Aparecido Venite ME e da outras providências. Emenda modificativa. O vereador Josias de Carvalho, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 17, de 21 de maio de 2020. Revoga a lei número 1662, de 16 de outubro de 2012, que, em súmula, autoriza a doação de terra com 1.106 metros quadrados e 31 decímetros quadrados, localizado no distrito industrial denominado Lote 5 da Quadra U para a empresa Dirceu Aparecido Venites, MEI da Outras Providências. A emenda modificativa do artigo 1º do projeto de lei número 17, de 21 de maio de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. O artigo 1º do projeto de lei número 17, de 21 de maio de 2020, de autoria do Poder Executivo, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogado em todos os seus termos a lei número 1662, de 16 de outubro de 2012, que autoriza a doação de área de terras medindo 1.106 metros quadrados e 31 decímetros quadrados, denominado lote 5, encravado na quadra U, localizado no distrito industrial, para a empresa denominada Dirceu Aparecido Venite ME, inscrita no CNPJ número 02-434-040-001-77. Justificativa. A emenda modificativa do artigo 1º do referido projeto tem por objetivo a complementação em nome do donatário, vereador Josias de Carvalho. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer favorável. Relator Josias de Carvalho, acompanhado dos vereadores membros favoráveis, Márcio André Scalassara e Ederson Dutra. Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável. Relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado dos votos favoráveis dos membros Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra.
Vamos colocar em discussão e votação primeiro a lei e depois em discussão e votação a emenda modificativa. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 17 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scalassara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 17 de 2020. De autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Em primeira e única discussão e votação, a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao artigo 1º do projeto de lei número 17 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito que, ao ser chamado, manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Desculpa, a referida emenda. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarda Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro a emenda modificativa apresentada pelo vereador Josias de Carvalho ao artigo 1º do projeto de lei número 17 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Nesse momento, convido... vereador Antônio Carlos Klein, para fazer uso da tribuna na sua própria bancada aí, tá, vereador? Não precisa. Por 5 minutos.
Obrigado, presidente. A população da Viraí, nós estamos para encerrar uma sessão, acho que foi pública, né? Poucas matérias sendo discutidas, mas caso que for discutido, de suma importância para a nossa cidade, para a população da Viraí. E assim, considerações finais, queria falar sobre o requerimento que eu fiz quanto ao Centro Paulo Desportivo, lá ali perto dos Palmeiros. Já recebi até uma colocação de uma cidadã que pratica esportes ali também, faz caminhada, né? Confirmando aquilo que eu falei aqui na sessão, que estava anonado, pedindo providências também. E o Atlético também, Jane Esportes, já se manifestou, dizendo que vai estar em contato também para ver o que pode ser feito para a gente melhorar aquele espaço. Eu acredito que aí com o esforço conjunto entre população, nós vereadores, gerentes de esporte, gerentes de serviço, nós vamos aí ter aquele centro pós-esportivo também assim, bastante bem cuidado, né, para que a população possa ter conforto e ter segurança ali na prática dos seus exercícios. Quero também aqui fazer um esclarecimento também, levar conhecimento da população, a questão da revitalização do balneário, que está acontecendo, ela está sendo feita, né, já foi falado. A parte do assoreamento do lago já foi praticamente concluída, falta agora desmanchar a ponte, que vai ser construída uma outra ponte fixa mais para frente, e depois soltar água para atingir o nível natural do lago novamente. A pista de caminhada foi demarcada todinha e dentro de 15 dias, no mais tardar 15 dias, deve também se iniciar a construção das guias das pistas de caminhada. Elas serão feitas através de máquina, né, com a máquina do Zé Breck, já foi conversado ontem. Canela, dentro de 15 dias a máquina vai estar à disposição. A prefeitura vai completar fazer as pistas, as novas pistas de caminhada no parque, aumentando aquela que já existe em torno do lago. Vão ficar ali com 1.600 metros já feitas de pistas de caminhada, para as pessoas poderem caminhar, correr, fazer seus exercícios assim que acabar essa pandemia. Está sendo feito o reflorestamento, estamos ainda plantando mais mudas de árvores e também no entorno das pistas de caminhada vão colocar plantas também menores, né, que não são árvores, mas plantas que têm flores, para a gente ter um ambiente bastante bonito e aprazível lá no Balneário. Então, deixando assim ao conhecimento da população, que apesar da pandemia, da precariedade do serviço, dos riscos que as pessoas correm, às vezes até trabalhando, mas que os funcionários da prefeitura estão aí na frente do trabalho, estão fazendo, estão trabalhando, estão correndo atrás. E aí nós contamos também com o Balneário, com a parceria, com o apoio da população, através da Associação de Moradores do Jardim Paraíso e outras pessoas que têm se dedicado, têm se desdobrado, ajudando para que nós possamos revitalizar o balneário. É isso que nós tínhamos para hoje e estamos dizendo à população que, apesar da pandemia, apesar da Câmara estar aqui trabalhando de forma limitada, né, com servidores em home office, nós estamos aqui à frente do trabalho, né, com os cuidados que devemos tomar, mas estamos trabalhando e à disposição da população de Naviraí. Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que ainda nos acompanha pelas redes sociais, bom dia a todos novamente. Dizer, presidente, eu vou utilizar mais uma vez esse tempo para a gente iniciou um trabalho... há uns quase 3 anos atrás, vereadora Lourdes, que foi, inicialmente, era o resumo da sessão, que a ideia, cuja ideia era tentar aproximar cada vez mais, vereador Jamil, o mandato parlamentar dos anseios da população. A gente sabe, e aí eu tive a compreensão, ao longo desse tempo que a gente está aqui, de que
a obrigação de proporcionar o acesso à informação para as pessoas é do ente público. É nossa, no final das contas. A gente pode até querer que as pessoas acompanhem mais a sessão da Câmara, que as pessoas estejam presentes aqui, não nesse momento de pandemia, que não está podendo, mas que as pessoas participem mais da vida política do município, mas, no final das contas, a gente precisa ter a compreensão de que a obrigação de informar o cidadão e de proporcionar meios para que esse cidadão participe é nossa. E aí eu quero destacar aqui, presidente, a atitude de Vossa Excelência. Nós cobramos durante algum tempo, tínhamos já esse entendimento, e hoje as sessões são transmitidas, vereadora Cris, pelo YouTube, pelo Facebook, dá possibilidade a todo e qualquer cidadão de ter acesso, além de participar, também fica registrado, o Facebook fica registrado, no YouTube fica registrado as sessões. Então, é uma forma do poder público, Câmara Municipal, levar conhecimento e levar acesso ao cidadão. E o nosso propósito foi esse. Depois nós evoluímos do resumo da sessão, que era exatamente isso, um resumo da sessão, para o gabinete virtual, onde a gente faz como se fosse um atendimento do próprio gabinete, né, via internet, via Facebook. E hoje nós estamos numa batida aí de discutir, fazer o gabinete virtual de forma temática, trazendo pessoas que tenham conhecimento também, para a gente poder fazer um debate que tenha também, além da ação do mandato, tenha também um proveito para a construção daquilo que a gente espera para os nossos municípios. E hoje, às 19 horas, quero convidar a todos que acompanhem também pelo Facebook. A gente vai estar discutindo o orçamento participativo e a gestão municipal. Importante temas, o orçamento participativo, aquilo que a gente sempre defendeu aqui, com outros nomes, mas que é a forma do cidadão participar das decisões orçamentárias do município. Obviamente que tem partes do orçamento que a prefeitura não tem como dispor. Por exemplo, não dá para escolher pagar ou não o salário dos servidores. Não dá para escolher pagar ou não a previdência. Mas aquilo que é possível, a tomada de decisão precisa ser feita de forma participativa, como foi implantado em Mundo Novo, como foi feito na época do governador Zeca, do PT. Tinha um orçamento participativo onde as pessoas poderiam dar a sua opinião. Dar a sua opinião e vencer, obviamente, a opinião da maioria, como sempre é feito em uma democracia. Então, hoje nós vamos estar discutindo esse importante tema. Espero contar com a participação de todos. No mais, presidente, dizer que a gente reforçar as palavras do vereador Dr. Klein. Em que pese o tempo de pandemia, em que pese a Câmara fisicamente fechada, os vereadores continuam, vereadores e vereadoras continuam trabalhando, continuam realizando reuniões remotas e presenciais com os devidos cuidados, para não contribuir com a expansão da pandemia, e continuamos atuando em vista das questões que são importantes para o município de Naviraí. Desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.
Convido a vereadora Rosângela para fazer uso da palavra por 10 minutos, 5 minutos cedido por mim.
Mais uma vez, bom dia a todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham através das mídias sociais, os nossos nobres companheiros de trabalho. Hoje tem bastante coisa para nós estarmos falando. Primeiramente, eu quero parabenizar o estudante. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. Nós sabemos que estudar é exercitar a memória, a fim de adquirir conhecimento e, com ele, ganhar o nosso desenvolvimento intelectual. Estudar é o caminho para a mudança. E parabenizar mais uma vez os estudantes que estão tentando se adaptar a um novo modelo. Hoje, os estudantes
tem a responsabilidade de seguir os seus estudos e levar aí adiante o desenvolvimento de um trabalho que a pandemia, ela abalou, mas não acabou. Ela modificou e nós temos registrado muitas melhoras e grandes avanços. Então, dizer para você, estudante, o caminho, o futuro, só se abre com ensinamento. Então, o caminho de vocês é o estudo. E com o estudo, nós vamos ter o esclarecimento. Então, parabéns, mais uma vez, ao Dia do Estudante, também aos nobres pares aqui, que são advogados, que também hoje é o Dia do Advogado. Eu quero registrar que durante essa semana nós tivemos aí, eu sou a presidente da Frente Parlamentar na Defesa dos Direitos da Mulher, e nós tivemos aí uma união com a Coordenadoria das Políticas Públicas para as Mulheres, para a gente estar trabalhando em conjunto o Agosto Lilás. Tivemos aí a abertura e o caminho foi a rádio para estar chegando a todos os lares e dizer às mulheres, então, os tipos de violência, o local de acolhimento, tipificando tudo isso, tornando cada vez mais claro. E a gente sabe que o conhecimento é que vai levar à extinção dessa violência, à prevenção dessa violência. Não tem como a gente não trabalhar o conhecimento para diminuir esses índices. E hoje eu quero falar especialmente do Agosto Dourado. A Frente Parlamentar no Direito da Defesa, em Defesa dos Direitos da Mulher, nós nos sentimos, através da vereadora Lourdes, vereador Fida Paiol, vereador Júnior, nós nos sentimos prontos para estar falando sobre esse tema. Nós precisamos falar sobre esse tema, sobre o aleitamento materno. Então, para conscientizar sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Foi para isso que se criou o Agosto Dourado. As ações de saúde nesse mês se voltam para a importância desse alimento. O alimento para os recém-nascidos e para nós é a base da vida. Então, nós estamos trabalhando esse mês também, paralelo ao Agosto Lilás, o Agosto Dourado, mês de dedicação à promoção do aleitamento materno. Dizer que essa campanha, ela teve origem em Nova York, e entre a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A reunião teve como meta acompanhar o nascimento de uma declaração denominada Inocente. E em 2018, o tema da reunião foi aleitamento materno, a base da vida. Em 2018, eu conversava com as senhoras da Casa da Amizade, aqui de Naviraí. E essas senhoras têm o desejo de fazer um trabalho voltado para esta área, dentro desse chamamento. Esse desejo de 2018 vem se concretizando ao longo do tempo. E nós estamos aí hoje, em 2020, a nossa presidente Marli Zenoni, a nossa vice-presidente Ana Maura Flores, da Casa da Amizade, aqui de Naviraí, Mato Grosso do Sul, que estão prontas para fazer esse trabalho. E vai contar com o apoio desta vereadora e desta frente parlamentar na defesa dos direitos da mulher. Essa campanha, ela vai trazer exatamente o tema, aleitamento materno, alimento é a base da vida. E o que nós, mulheres, buscamos? O crescimento saudável dos nossos filhos. Quando nós conseguirmos alimentar os nossos bebês durante os 6 meses, de uma forma, com o melhor alimento, com as melhores vacinas que estão inseridas no leite materno, nós vamos estar aí colaborando também com a saúde financeira do nosso esposo, do nosso lar. Porque nós sabemos que um bebê precisa de muito. E que se ele não receber o alimento necessário para ter uma qualidade de vida excelente nos seus primeiros 6 meses de vida, provavelmente ele precisará de remédios ou complementos alimentares. E isso é muito caro. Então queremos dizer que nós somos parceiros das mulheres de Naviraí. E somos parceiros da Casa da Amizade de Naviraí. Parceira da Marli, parceira da Ana Maura e de todas as senhoras que têm por objetivo trabalhar para esta campanha. Aleitamento materno, a essência da vida, a base da vida. E vamos estar aí trabalhando durante essa semana e divulgando um pouco mais dessa campanha que virá aí ser o nosso, um dos nossos carros-chefes no mês de agosto, o Agosto Dourado. Obrigado a todos.
Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra por 5 minutos, vereador Josias.
Senhor presidente, nobres edis, os ouvintes da FM, Cultura, né, FM, né, toda a população. Presidente, eu disse aqui na semana passada, eu falei aqui sobre gratidão, e eu me lembro do nosso amigo doutor Vilsinho, como é conhecido, doutor Wilson, quando ele esteve nessa tribuna e ele disse que gratidão não se prescreve. E na semana passada eu disse que gratidão é uma virtude que paira sobre o coração de poucos. E ainda citei aquela passagem quando Jesus curou 10 doentes, 10 pessoas que estavam leprosas, e 9 se foram, e apenas 1 voltou para agradecer o Jesus Cristo pela cura que ele ofereceu. Eu gostaria agora de agradecer aqui todas as igrejas evangélicas, todas, sem exceção, porque eu posso dizer que eu conheço de fato o trabalho das igrejas evangélicas, assim também como o trabalho de muitas outras religiões, né? Temos aí, sabemos do trabalho que a Igreja Católica tem prestado, através da pastoral e de outros grupos, né? Enfim, outras entidades, mas as igrejas evangélicas, né, nós sabemos que o reconhecimento pelo poder público é praticamente quase nada. E foi isso que nos levou, nesse mandato nosso, obviamente, além de trabalhar para toda a população, como sempre nós fazemos aqui, prestando os serviços àquele que está à altura do vereador, mas eu gostaria, com certeza aqui, de ser grato pelas igrejas a qual, principalmente nesse momento de pandemia, se bem que, na verdade, não é só nesse momento de pandemia, a igreja sempre fez isso. Ela sempre estendeu o braço para as pessoas que necessitam de um apoio espiritual, de um pão físico, um pão espiritual, precisa de uma palavra de incentivo, precisa de uma ajuda emocional. E a igreja tem socorrido muitas pessoas, inclusive pessoas que são dos grupos de drogas, de bebidas alcoólicas, enfim. Ela tem estendido a mão. E eu queria aqui, em particular, agradecer ao pastor Edson, da Igreja Braços do Pai, uma igreja exemplo neste município, né, que tem aí atacado as trevas, porque sabemos que o poder das trevas é terrível. Trevas é tudo que é contrário àquilo que é princípio, àquilo que é tradição, aquilo que Deus criou. Né? Fome. Fome é uma desgraça, fome é miséria. E a igreja tem se levantado através da sua membresia, através dos seus membros, do seu rol de membros, né? Coletado as suas ofertas, feito cestas básicas e distribuído. E como sempre, né? Nesse momento agora também, que não deixa de ser importante a ação da igreja, né? Que é esse momento de pandemia, a igreja tem atuado com toda a sua eficácia. Então, eu quero ser grato hoje a todas as igrejas. Eu citei a igreja Braços do Pai, porque eu estive acompanhando o trabalho deles e gostei muito do trabalho da igreja, como assim das outras igrejas também. É um modelo no nosso município. E sabemos que as outras igrejas também não é diferente. Tem ajudado a nossa sociedade. E se a igreja não estivesse na terra, eu acredito que esse mundo não existiria mais. Obrigado, senhor presidente.
Convido, nesse momento, o vereador Márcio André Escarnaçaro, Márcio da Araguaia, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, eu vou usar aqui, assim eu posso retirar a máscara. Tá dentro. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem pela Rádio Cultura, aos nossos companheiros do Facebook, internet, nos acompanham. É motivo de orgulho de poder usar a tribuna aqui, os nossos colegas vereadores também se fazem presente aqui, e dizer da nossa preocupação ainda em questão da saúde. Aqui dos parabéns a todos os enfermeiros, médicos, pessoal da equipe de limpeza, nossos garis, coletadores de lixo, enfim, todo o pessoal que está no combate ao Covid, aos motoristas, ao SAMU, bombeiros, né? Nós estamos vencendo em Naviraí o Covid. E vamos vencer no Brasil e no mundo, se Deus assim o permitir e o permitirá. Mas é também da minha preocupação, presidente Simon, em relação à nossa hemodiálise. Nós precisamos ter, vereador Josias, a hemodiálise em Naviraí. O prédio está pronto, as verbas foram destinadas, o Geraldo Rezende. O que está faltando para acontecer a hemodiálise? Olha a qualidade de vida que teriam as pessoas que saem daqui todos os dias de manhã e vão para Campo Grande de carro, Dourados, de van, almoçar em pensão, nesse tempo de pandemia, e poder fazer sua hemodiálise em Naviraí. O pessoal tem Itaquiraí, da região. Então, vamos unir o prefeito Zauri, fazer uma força-tarefa para poder ter a hemodiálise na Naviraí. Isso é questão de sobrevivência da nossa população, qualidade de vida para eles. Então, o vereador Márcio Araguaia pede aqui que seja feita, seja reaberta, seja inaugurada, que entre em funcionamento a nossa hemodiálise. É necessário isso, estamos à disposição. Se faltar algum dinheiro, alguma coisa, nós temos um caixa na Câmara, podemos devolver esse dinheiro para a Prefeitura, para poder fortalecer essa hemodiálise. Então, a gente pede encarecidamente, prefeito Zauri, se dedicar à nossa hemodiálise. Dizer também, nosso trabalho que temos feito há muitos anos, há mais de 20 anos, estamos no combate às drogas na Naviraí. Essa semana estamos internando mais jovens, semana passada internamos mais jovens, toda semana estamos internando jovens. Nem todos ficam no tratamento, mas a nossa parte nós temos feito, que é levar os jovens para as clínicas de reabilitação, de recuperação. Você que é dependente químico, você que tem um irmão, um sobrinho, um cunhado, um filho, não tenha vergonha de pedir ajuda. Procure o vereador Márcio Araguaia, temos todo o tratamento de graça para você no combate às drogas, numa internação, numa recuperação, para mudar de vida realmente. Eu agradeço a todos, estamos à disposição, nosso mandato, um mandato popular, um mandato para o povo de Naviraí, um mandato no combate às drogas, na luta por uma saúde melhor, uma educação melhor, geração de empregos, estamos à disposição de todos em Naviraí. Nos procurem e estaremos à disposição. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.
Antes de finalizar, também gostaria de parabenizar todos os estudantes pelo seu dia, né? Nosso futuro está nas mãos desses que eu cumprimento agora. Também parabenizar, em nome do vereador Júnior, vereador Klein, vereador Ederson Dutra, a todos os advogados também, parabenizá-los pelo seu dia. E nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.